Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Obra Aberta, feito em parceria entre o Centro Cultural de Belém, a Renascença e o editor João Paulo Coutrinho. Nos próximos minutos temos para si várias sugestões de livros trazidas pelos nossos convidados de hoje, o editor da Sextante, João Rodrigues, e o poeta e melómano Levi Condinho. João Rodrigues, começo por si, anda nestas andanças da edição há muitos anos, já passou pela Dom Quixote, pela Âmbar, pela Asa. Está agora na Sextante, que completou 11 anos, está a completar 11 anos agora, com uma imagem também renovada. É uma história de amor aos livros, a história da sua vida, João?
É uma história de amor aos livros, mas se calhar é mais às pessoas dos livros, não é? Há 30 e picos anos que trabalho com livros, mas também, até, no meio até fiz uma interrupção, a certa altura, 3 ou 4 anos sem livros, mas os livros, aliás, que eu trouxe para vos falar, são livros de dois amigos. É sempre muito perigoso, por um lado, fazer edição de amigos, mas, por outro lado, não o fazer é ainda mais perigoso, se calhar. Porque eu fui toda esta vida de editor, simplesmente, realmente, é verdade, não é a falsa modéstia, um tipo que passou para outras pessoas lerem umas coisas de que tinha gostado. Muitas delas são de pessoas conhecidas minhas, ou que fui conhecendo, neste trajeto. Talvez seja um trajeto que não é muito fácil, apesar de tudo, porque os autores são muito rabugentos muitas vezes.
João, o mercado industrializou-se bastante, o mercado da edição. É hoje muito mais difícil vender livros, mesmo para quem está a vender esses amigos e bons livros nos quais acredita?
Eu sou um tipo muito moderado nesta posição de dizer está tudo péssimo, muito mal e não sei o quê. Porque em Portugal, na verdade, estes 30 e tal anos em que fiz livros, sempre se disse que era uma situação de crise esta indústria. Eu trabalhei sempre na indústria, nunca, digamos, na margem. Tentei, é verdade, há 10 anos atrás ou 11, criar uma editora que fosse bastante de assinatura, quer dizer, que fosse uma escolha pessoal muito intensa, mas não tive sorte, porque estas duas coisas são muito diferentes. Digamos, quando um tipo se mete na indústria e resolve seguir as suas regras, está mais ou menos condenado a um equilíbrio que é, em alguns momentos, castrador. Quer dizer, não é uma coisa, temos que fazer umas coisas que nos permitam equilibrar, apesar de tudo, o barco, as finanças deste barco em que estamos metidos, que é um catálogo, digamos. O mercado português atual é difícil vender livros, sem dúvida nenhuma. Esta última década há uma quebra substancial de vendas, qualquer coisa que atinja os 20% ou 25% da faturação anual de toda a indústria em Portugal. Isto é, perdeu-se um terço, quase um quarto, dos livros que se vendiam. O que é que isto significou? Significou que catálogos encolheram, houve redução das tiragens, houve redução do número de títulos publicado, que em Portugal chegou a rondar os 18 mil, mas, apesar de tudo, a indústria cresceu nos anos 90 e no princípio deste século, até 2010, teve um crescimento grande graças à venda e leitura de livros que não são literatura da pesada, digamos, literatura verdadeiramente exigente. Criou-se uma grande massa de leitores pouco exigentes, que leem por divertimento, para entretenimento, para passar tempo. Não querem que os livros lhes ponham perguntas, que os inquietem, que os incomodem. Um catálogo como o meu, que é um catálogo que, de algum modo, faz livros difíceis de ler, faz livros que não são simples, não são lineares, as histórias são complicadas, há várias pessoas a contar a mesma história, etc. Tudo isso que a literatura moderna tem impede o alargamento dessa massa, a essa massa de leitores. Portanto, os livros que foram mais afetados por esta leva de abaixamento da leitura e da venda de livros são os livros de grande êxito, são os best-sellers. Vendiam, imagina, 100 milhões de euros há 30 anos atrás, ou há 20 anos atrás, e agora vendem 50.
E vamos já descobrir alguns desses livros de qualidade. Levi Condinho nasceu numa aldeia no concelho de Alcobaça, é um apaixonado por música, desde o jazz ao clássico. Editou agora esta antologia da sua poesia, O Pequeno Roteiro Cego. Há muito tempo que não escrevia poesia ou há muito tempo que não publicava poesia? Deixou de escrever poesia?
Eu tenho tido vários períodos em que tenho parado, não é? Comecei a escrever aquelas coisas juvenis, muito porque eu tenho de dizer que a minha cultura não era literária, era pouca, porque eu frequentei o seminário de Santarém. No seminário não havia cultura literária nem de outras artes, excetuando a música, através de um único padre Carlos Veríssimo, que foi um mestre para mim em matéria de música. Mas propriamente hábito de leitura eu não tinha. E quando saí, apareceu-me o jazz para mim, que foi uma perdição, eu costumo dizer na brincadeira, eu dizia na altura num poema, para mim foi a morte de Deus, não é? É um bocado forçado, porque Deus com certeza há de amar o jazz também. Por volta dos meus 20, 20 e tal anos, a minha, pode-se dizer, angústia existencial, eu é que não sabia denominar, era tal ordem, devido ao sentimento de pecado, que eu continuei católico até aos 25 anos, mais ou menos, que houve um farol que me apareceu, que eram as Bibliotecas Itinerantes da Gulbenkian. Aparece-me um livro na estante da biblioteca que era O Fado, do José Régio. Eu, por curiosidade, fui ler aquilo. Aquilo pegou-me de tal maneira psicologicamente.
Sei e que como é que a poesia
Portanto, foi O Fado, do José Régio. A partir daí comecei a ler o que havia dos prefácios do José Régio. Falava de Dostoiévski, vamos lá ver quem é. E fui por aí fora, foi a ponta. Depois li todo o Fernando Pessoa que podia. Pouco e pouco havia uma pleia de jovens em Alcobaça, o Alberto Costa, que mais tarde veio ser ministro, poetas, etc. E eu comecei a tentar os meus poemas. E
continua a escrever?
Não, eu agora não escrevo poesia. Desde 2002 escrevi dois poemas que me foram pedidos, mas de resto, como
de
digo aqui no pequeno roteiro, sei que perdi o pio. Parei outra vez, não tenho. Perdi o pio, não é?
Vamos aos livros que os nossos convidados trazem para esta conversa. O João Rodrigues, imagino que não tenha sido fácil fazer qualquer tipo de escolha, porque com todo o manancial de livros que tem, mas escolheu trazer o Fernando Assis Pacheco, a edição da Tinta da China, A Musa Irregular. É uma edição recente. Ele era sobretudo um escritor de jornais, mas deixou-nos estes poemas editados, esta é a antologia. O João Rodrigues chegou a publicar o romance do Fernando Assis Pacheco.
O Fernando fez pela primeira vez esta antologia em 91. Depois, em 93, publicou aquilo que ele chamou romance, o único, aquele chamou romance, que é o Trabalhos e Paixões de Benito Prada, uma história confessadamente inspirada na história do avô galego que veio para Lisboa, emigrado. O Assis é um homem um bocado especial. Ele foi fundamentalmente um jornalista, como sabem, não é? Usa uma linguagem completamente comum, digamos, do quotidiano na obra que fez. Mas isso não impede que essa linguagem seja altamente depurada e tornou-o um poeta muito importante do nosso século XX. E, no entanto, ele consegue, com a linguagem do quotidiano e com uma técnica bastante narrativa, digamos assim, nos seus poemas, escrever coisas extraordinariamente de um lirismo, de uma profundidade, digamos, de um lirismo trágico, que é um bocado inevitável na obra dele, porque anda muito em volta, ao mesmo tempo que anda em volta desse quotidiano e da vida e do prazer da vida e do quotidiano e dos sinais de prazer que o quotidiano dá, tudo isto é bastante trágico. É um livro cheio de morte, aliás, por exemplo, é uma coisa completamente presente desde o primeiro ao último momento. É claro, o início da obra dele é uma obra é em cima do trauma da guerra, digamos, de ter estado na guerra. O Assis é absolutamente extraordinário que ele, antes de morrer, deixou escrito uma notícia mortuária sobre ele, necrológica, sobre ele próprio. Porque pensava que, se calhar, as outras pessoas não iam dizer muito bem aquilo de que ele gostaria. Essa notícia necrológica é que diz que esperou viver até 1999, mas foi levado de repente e tal. E assim aconteceu, na verdade. Em 30 de novembro de 95, o mesmo dia do Fernando Pessoa, da morte do Pessoa, o Assis morreu ali sentado numa cadeira da Buchholz, não é? Depois de ter caído à porta, de o terem ajudado, disse, não, isto não é nada, já me aconteceu várias vezes, mas naquela vez foi fatal e morreu mesmo numa casa dos livros, daquilo gostava muito. Mas, na verdade, a minha relação com o Fernando Assis Pacheco é uma relação de amizade que nasce em 1982, só, portanto, vai ter 14 anos de vida, mas foi muito profunda, porque foi uma amizade, uma irmandade, digamos, que nasceu por causa de um... Teve um pretexto, digamos, foi que nós fizemos ambos parte do mesmo grupo de teatro estudantil em Coimbra, do CITAC, ele foi da geração fundadora, eu depois mais tarde. A minha relação com ele foi sempre muito terra a terra. Convidava-me ao domingo para ir na casa dele almoçar, com a minha família também, porque aquilo era tudo uma grande confusão e não dava para mais nada senão beber uns copos, gozar e tal, falar, coisa. Mas apareciam umas pessoas, umas fantásticas, outras menos, mas nomeadamente o Jorge Amado e outros amigos assim dele, que também participavam destas coisas, sobretudo no verão. Ia à casa dele passar férias, às vezes, lá. Portanto, tudo se passou com muita naturalidade. Discretamente fui-o conhecendo, porque ele fartou-se de me oferecer livros logo de enxurrada. Vocês sabem que ele oferecia umas coisas muito bonitas. Toda a gente conhece.
João traz um envelope.
Estas coisas. Eu tenho um envelope na estante também com estas coisas. Mas, portanto, o Fernando fazia, a pretexto de tudo e mais alguma coisa, mas todos os anos, mais ou menos no fim de ano, fazia uma plaquetezinha, assim, muito primitiva, impressa pelo Sr. Magalhães, no Chiado, e que oferecia aos amigos no fim de ano. Mas também oferecia quando se fazia anos, quando o cunhado casou, ou quando, pretextos, nascia alguém. Portanto, estes folhetos com as suas dedicatórias, uma coisa muito interessante no Assis, e aliás isso está no livro, neste livro, quando o lerem, é que as dedicatórias se mantêm. Ele não é um homem que fugisse a essas circunstâncias, nunca, não é? Há quem fuja,
há
quem não gosta, há quem altera, há quem faz, quando aglomera livros, retira as dedicatórias, mas não, ele manteve-as. E isso é uma espécie de didascália para o conhecimento das circunstâncias daquele poema.
Vamos continuar na poesia, porque o Levi Condinho trouxe também a poesia de Fernando Echevarria, este Via Analítica, editado pela Afrontamento. O que é que tem este livro? Vejo que traz aqui vários papelinhos a marcar alguns poemas. Para si, o que é que tem a poesia de Fernando Echevarria de tão especial?
Eu, quando leio, não é só o Fernando Echevarria, mas muito especialmente o Fernando Echevarria, eu sublinho quase tudo. A poesia dele é tão densa, tão rica, tão envolvente, que é impossível não nos apaixonarmos linha a linha e que não tenhamos até de, dado o seu estilo, às vezes, a algo maneirista e barroco. Portanto, é intemporal, mas é moderno simultaneamente.
Ele ganhou o prémio das correntes de escrita.
Ele não é um autor mundano, não é um autor badalado. Há um homem com 90 anos que escreve um tratado destes, que é de uma densidade como não vejo em ninguém. Eu, se eu gostasse da linguagem olímpica na poesia, diria, para mim, ele é o maior poeta vivo português, se ele gostasse dessas. É um bocado difícil. Noutros tempos, para mim, era sem dúvida o Herberto Helder, não é? Mas estou a falar de poetas vivos, não é? O fazer dele é um fazer poético, analítico, que é informado pela filosofia e, sobretudo, pela fenomenologia. Aliás, há um livro dele que se chama mesmo Fenomenologia. Ele é formado, como sabem, em filologia românica e também em teologia. Enviei-lhe um CD com uma obra que se chama Et Lux, editada para a SAM, que é de um grande compositor alemão, que é o Wolfgang Rim, que é uma obra de caráter religioso, é o que me parece estar à altura da sua poesia, que se aproxima tanto também da música, na busca quase de um audível que é inaudível. Ele respondeu-me numa carta, numa cartinha que eu, enfim, guardo até à minha morte, porque dizendo que ainda bem que acertei e que isso o fez lembrar os tempos em que ele, como seminarista, não é? Cantava gregoriano e Tomás Luís de Vitória, etc. De facto, a poesia dele é difícil de definir porque se aproxima de quase desse inexprimível.
João Paulo Coutinho, as perguntas agora são contigo.
Começava exatamente aqui com o Levi, com uma pergunta simples, de resposta muito rápida. Deus morreu ou não?
Eu não sei responder, nem o Nietzsche. Ele também, com angústia, disse Deus morreu, mas ficou sempre com a perda, não é? Eu não posso responder, não sei se Deus existiu. Eu fui católico, muitas vezes sinto essa ausência, muitas vezes falo, Deus ainda fala, por vezes até rezo o Padre Nosso. Há uma altura em que tenho dificuldade, que é perdoar as nossas ofensas, assim como nós. Como é que nós podemos perdoar aos terroristas? Eu não consigo. De resto, posso perdoar a toda a gente, não é? O conceito de Deus é que é talvez o conceito mais alto que o homem inventou. E aí esse conceito não morreu. Ainda bem que ele existe, desde que seja bem aplicado, que não seja para matar, ainda bem que ele existe. Porque, por exemplo, a obra do Fernando Echevarria, sem o citar muito, está constantemente evada do Espírito de Deus, não é?
O que eu te ia perguntar é uma dúvida que nos assalta sempre, que é esta desconfiança dos leitores em relação aos contos. Tu consegues, depois do teu longo percurso, perceber porque é que continua o leitor a ser tão arredio em relação aos contos?
O leitor também é impingido que o romance é que é valioso. É claro que nós sabemos que isto é uma mentira, não é? Sabemos que é uma mentira. Publico atualmente um contista extraordinário que eu adoro, chamado Edgar Keret. Nunca fez nenhum romance na vida, nem quer fazer. É um autor de contos, de histórias muito breves, bruscas, extraordinárias, que nos dão punch no estômago cada vez que acabamos de ler uma. O conto tem sua técnica especial, truques, que quando são bem usados dão resultados fantásticos, mas de facto está instalada na indústria do livro a ideia de que os contos são menos valiosos. Os leitores também acham que são menos valiosos e compram menos. Uma grande autora, muito conhecida em Portugal, como a Lídia Jorge, quando escreve um livro de contos vende menos do que quando escreve um romance. Porquê? Não percebemos. Eu acho que se deve batalhar por contos. Os contos são uma técnica maravilhosa, são momentos formidáveis. Por outro lado, têm essa facilidade à leitura. É como ler um poema, quase, ler um conto. Rapidamente ficamos dentro de uma história. Claro que faltam aqueles fios todos que o romance permite, não é? O romance é, como o Pasternak dizia, permite tudo, não é? Ele escreveu um livro que no fim tem um capítulo final que são só poemas do senhor Jivago. Se posso dizer alguma coisa aos leitores através deste microfone é: leiam contos de gente que narrou de forma admirável através desse instrumento de narrativa curta que é o conto.
João Rodrigues, vamos continuar nas escolhas dos livros e trouxe outro amigo, o Olivier Roland, que esteve também recentemente em Portugal a fazer uma residência literária. Escolheu trazer um meteorologista. Este é um livro em que o próprio autor está aqui também no meio da história.
Este livro é muito curioso. Bem, é o coup de cœur dos últimos anos para mim, que se não tenho praticamente nenhuma dúvida. Este livro tem uma curiosidade, acho que quem o ler pode fazer uma coisa também, que é ver no Vimeo um filme de uma mulher de origem russa, de uma francesa de origem russa, e do Olivier Roland. Os dois fizeram esse filme. É um filme chamado La Bibliothèque Disparue, A Biblioteca Desaparecida, e vê-se integral. É um filme de cerca de uma hora, um documentário, que conta a história do nascimento deste livro, no fundo. Olivier Roland vai muito à Rússia. Um dia deparou-se com uma documentação na instituição chamada Memorial, que é uma instituição que trata a documentação toda de gente que morreu nos campos do Gulag. Ao consultar uns dados, encontra uma coisinha que está aqui no fim deste livro. São os documentos deixados pela filha de um homem que morreu em 1937 num campo de concentração no norte da Rússia, onde existia um sítio, umas ilhas no Mar Branco chamadas Solovki, onde existe um mosteiro absolutamente extraordinário. Portanto, no meio de uma paisagem fantástica, maravilhosa, nesse campo de concentração havia uma biblioteca. No tempo em que o meteorologista, que é o homem que nos interessa, é acusado por um colega de ser um contra-revolucionário, é preso, porque era uma prisão completamente arbitrária. Ele era o chefe da meteorologia soviética e foi acusado por um colega, e essa suspeita levou à prisão e levou a que ele fosse condenado a 10 anos de campo de concentração nas Ilhas Solovki. E durante 4 anos, ou assim, vive lá e torna-se o diretor da biblioteca. Na altura, a vida nos campos não era exatamente o que foi depois, no período mais duro, a partir do final dos anos 30. E uma abertura relativamente grande. As pessoas faziam a sua vida normal. Havia uma biblioteca recheada de livros formidáveis, porque todos os livros que não podiam estar nas casas das pessoas, nem nas bibliotecas do passado, em Moscovo, em São Petersburgo, etc., eram enviados para os campos. Então estava lá o Stendhal, estava lá o Dostoiévski, estava lá tudo que era de bom para ler, etc., estava lá. A biblioteca era o instrumento de sobrevivência, digamos, de luta contra o medo. Este livro é um livro contra o medo, que é a grande ameaça que paira sobre nós em todos os momentos, mesmo neste que ele citou do terrorismo moderno, da violência de todos os tipos que nos cerca. Portanto, não ter medo é uma coisa maravilhosa, absolutamente extraordinária. E estas pessoas viviam sob uma ameaça. É o que nos ensina a história daquela tentativa de mundo igualitário que foi o comunismo nos países de leste, é que com medo não vale a pena. Então ele encontra estes papelinhos deixados pela filha do meteorologista, não vos conto a história toda, mas vou terminar quase... E a partir de entusiasma-se de tal modo com estas coisas, que são pequenos caderninhos, que o meteorologista do campo de concentração, ele era um cientista, mandava à filha uns caderninhos desenhando plantas, desenhando auroras boreais. Ele era especialista em nuvens, em clima, não é? Então tudo o que dizia respeito ao clima desenhava. Ensinava-lhe matemática, geometria, etc., através de uma espécie de herbários desenhados que lhe mandava, etc. Uma documentação maravilhosa. E o Olivier vê-se com isto na mão, vai investigar quem era este homem, o que é feito dele, da biblioteca, não sei quem. Então, extraordinariamente, isto acho que vos posso dizer antes de lerem o livro, ele descobre coisas sobre o meteorologista que ninguém sabia, nem a filha. Por exemplo, onde é que ele morreu e como morreu. E, portanto, este livro é o relato documental, que, portanto, tem a história, como disse a Maria João, tem a história da feitura do próprio livro, do trajeto do autor para chegar ao fim deste livro e desta lição, digamos assim, sobre este momento da história. E ele se persegue no filme, persegue-se sobretudo a história desses documentos de base que depois vão servir-lhe para escrever. É um livrinho pequeno que eu posso dizer absolutamente maravilhoso, tanto como o maior dos romances que li do passado.
Fica a recomendação. Tempo ainda para olharmos para outra escolha do Levi Condinho, que é de um autor que já esteve connosco, o José Anjos. Uma fotografia apontada à cabeça, editado pela Abismo. É a confirmação da poesia do José Anjos.
Começo por dizer que eu conheci pessoalmente no recital de música, para o qual me convidou o João Paulo Coutrinho, foi mesmo na editora Abismo, com o cantor guinense Mumbana e a violoncelista Sandra Martins, em que o José Anjos, de repente, vem de lá a recitar de cor poemas dele próprio. O homem parecia estar em estado de graça, completamente entregue. Aquilo é um verdadeiro poeta. Coisa que eu, por exemplo, nunca fui, porque eu nunca decorei nada, não sei, mas ele vê-se que está, que é uma postura permanente, autoreflexiva e autotélica também, não, isso é o que está, que ele fala de si próprio, etc., como mundo dos poetas, não, mas vê-se que ele está completamente enfrunhado, mas a poesia dele é uma poesia, no fundo, de negação quase de si próprio, de angústia, de desastre, de desaire, de absurdo sisifiano, não é? Passa o termo do Sísifo, de perda, tudo isso. Às vezes lembra-me na atmosfera, não tem nada a ver, por exemplo, a atmosfera de um escritor que eu amei muito e que li muito, que era o Cesare Pavese, não é? Hoje está quase tudo esgotado, tenho os livros que andam por aí de bolso, etc., e outros, e existia uma antologia de poesia dele, Trabalhar Cansa. É um poeta também que se pode filiar naquela postura do fingimento pessoano, não é? Porque há uma passagem em que ele diz: agruras inventadas de um homem inventado. Ou encontrarás o nada indefinível que existe num boémio sem poesia. Ou ainda, agora já não posso dizer que o vento me quebra o corpo. Sou da neblina. E há uma coisa dele muito interessante, que ele diz também: durante anos andei por aí a matar coisas, por excesso de atenção. E hoje já nem sei quanto vale o meu nome. Pronto, podia dizer muitas outras coisas, não é? Tem imagens fortíssimas, como uma bala de cortiça erra em círculos pela rua tapada à espera de um alvo para cair. Ou, se isso tenho medo da profundidade, não me atirem areia para os olhos, atirem-me areia para os pés. Portanto, isto é uma pequena resenha que, portanto, não consigo dizer mais, não é? Foi o primeiro livro, de facto, que li dele. Sei que ele tem mais, mas, de facto, apaixonou, gostei muito. Sou um apaixonado da poesia em geral. Quase já não leio prosa, embora tenha pena. Esse livro que esteve a citar, lembrou-me, por exemplo, um grande livro de prosa que li recentemente, que é uma biografia do Julian Barnes sobre a vida do Shostakovich. Tem muita relação ao correr do tempo, salvo erro. Tem muito a ver com isso e com muitos outros. E está longe de dizer tudo quanto se passou com o Shostakovich.
João Rodrigues, queria ainda desafiar a falar deste livro Instruções para Atravessar o Deserto, do Juan Vicente Piqueras, que o João ajudou aqui nesta tradução com Manuel Alberto Valente, outro editor, também seu amigo, empreenderam esta tarefa de o traduzir.
Conhecemos o Piqueras porque ele veio para Portugal como diretor de estudos do Instituto Cervantes e ficámos um bocado entusiasmados com o Manuel, deu-me a ler umas coisas que ele lhe tinha dado, uns livros dele, mas, e ficámos um bocado entusiasmados com este... É engraçado que Piqueras facilmente se põe ao lado do Fernando de Assis Pacheco, eu acho que eles deviam gostar um do outro. São poetas dessa tal poesia clara, narrativa, pretextos do cotidiano, fazem jorrar as palavras e o sentido delas. Eu gostei muito de traduzir o livro, eu gosto muito dele, é um autor a conhecer, sem dúvida nenhuma. Todos eles me lembram, todos os autores me lembram. Queria fazer aqui uma, se me é permitido, o pequeno poema que abre a antologia do Levi Condinho, de que falámos, Pequeno Roteiro Cego, diz assim: escrevo estas coisas para que alguns me possam amar, todos aqueles que sejam humildes e vistam roupas simples e claras, manchadas mesmo de vinho, café ou nódoas de peixe frito. Escrevo estas coisas para quem nunca teve casa junto ao mar, mas sabe que o mar é uma delícia como o sol. Os poetas e os escritores precisam de ser amados, escrevem também para ser amados. Isso eu acho que é, não é só para si próprios. E, portanto, amem os poetas e os escritores e os romancistas.
Não,
porque
não há
eles...
presunção de que seja por toda a gente. Não há presunção de que seja por toda
a gente. Não é preciso ser por toda a gente, nem deve, se calhar.
Nem deve,
pois, nem deve.
É mais fácil
mas
ser
acho que
Cristiano
é...
Ronaldo ser amado.
Mas acho
e eu
que,
também o amo.
Que é bom ser amado por leitores. Eu gosto muito de amar escritores e poetas.
Ficam aqui várias sugestões também boas, porque se aproxima a Feira do Livro de Lisboa e, portanto, é uma oportunidade para as encontrar. Agradeço ao editor João Rodrigues, ao poeta Levi Condinho, terem vindo ao programa Obra Aberta no Centro Cultural de Belém. Voltamos ao CCB no próximo dia 6 de junho. Serão nossos convidados os escritores Joel Neto e Jaime Rocha. Muito obrigada e boa tarde.